O texto que nós vamos ler nessa noite vai dar uma resposta, vai dar a você uma resposta do que você é e para quê. Então nós temos esse tema: o que somos, se você é realmente a igreja, e se você é a igreja, para que você é a igreja? Esse texto encontra-se em 1 Pedro capítulo 2, do verso 4 ao verso 10. Agora eu quero convidá-lo a se colocar em pé, você que está aqui participando do culto. E a palavra de Deus nos diz: à medida que se aproxima dele, é Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem, tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora a receberam. O que somos e para que somos em Cristo? Podei-vos assentar. Esse texto, ele é um texto precioso, porque ele é um texto onde o apóstolo Pedro, que é considerado pelo catolicismo como o primeiro papa, Pedro vem e diz que Cristo é a pedra principal que os construtores rejeitaram. Ela torna-se uma pedra de tropeço para aqueles que a rejeitam, mas para aqueles que creem, essa pedra é preciosa. Então Pedro está dizendo que Cristo é o fundamento da nossa fé. Ele está dizendo que a igreja, ela está fundamentada na pessoa de Jesus. Ele disse que Cristo é a pedra, e nós que cremos em Cristo, nessa pedra, nesse fundamento, nessa base, é Pedro que está dizendo isso. Nos tornamos também pedras vivas, e somos construídos, somos feitos em casa espiritual. Olha, se você crer em Jesus Cristo como seu Salvador, se você o recebeu como Salvador e Senhor de sua vida, se você crer na pedra principal de esquina, que é Cristo, se a sua fé está colocada em Cristo, você é pedra preciosa para Deus, pedra viva. A imagem que você é igreja. E essa igreja, que é você, faz parte de um grande templo, de uma grande construção. Quando nós encontramos essa palavra igreja, no Novo Testamento, ela tem o significado de uma reunião. No grego é eclesia. A palavra aparece 115 vezes no Novo Testamento, sempre com essa ideia de um ajuntamento de pessoas. O entendimento que alguns estudiosos do Novo Testamento têm é que eu e você, em Cristo, eu me torno um cristão. E eu me torno igreja quando essa pedra que eu sou como cristão, me uno, me ajunto com outras pedras para formar um edifício que vem ser igreja. Então, essa ideia no Novo Testamento de igreja é a ideia de um ajuntamento de pessoas que depositaram a sua fé em Cristo Jesus. O Novo Testamento foi escrito no grego e essa palavra eclesia era uma reunião que os gregos faziam, uma reunião pública. E ela passa a ser usada para referir-se à reunião dos salvos. Então, se você depositou a sua fé em Jesus Cristo, você tornou-se um cristão. E eu poderia dizer que você torna-se uma igreja quando você junta-se a outros cristãos para adorá-lo. Quando você se reúne com uma comunidade para servir ao Senhor, para cultuá-lo. Os teólogos do Novo Testamento, quando eles estudam a eclesiologia do Novo Testamento, ele diz que igreja, então, você pode entender como uma pessoa salva por Jesus Cristo, que se reúne em algum lugar sobre a orientação do Espírito Santo de Deus para adorá-lo, para proclamar essas verdades do Evangelho. Então nós somos igreja quando nós estamos reunidos. Mas a igreja também é composta por todas as pessoas, em todos os lugares, que invocam o nome de Jesus e depositam a sua confiança somente nessa pedra principal que é Cristo, independente do seu rótulo. Porque igreja não é uma denominação, igreja não é um templo. Igreja é um ajuntamento de pessoas e não importa o rótulo que elas tenham. Então nós temos uma igreja que nós chamamos Igreja Universal. E não é essa do Reino de Deus. A Igreja Universal é composta por todas as pessoas, independente do seu rótulo. Batista, presbiteriana, assembleana, metodista, até mesmo se ela estiver no catolicismo e dizer que Cristo é o meu único e suficiente Salvador, ela faz parte da Igreja Universal, porque a Igreja Universal não está vinculada a denominação nenhuma, a nenhuma igreja terrena. E às vezes eu tenho dificuldade de aceitar isso, porque eu quero associar a Igreja Universal a um rótulo. Assim como eu tenho consciência de que há muitas pessoas vinculadas à Primeira Igreja Batista de Bom Jesus que não pertencem à Igreja de Jesus. Olha o que eu estou afirmando. Há muitas pessoas vinculadas a essa igreja que declararam sua fé publicamente, mas que o seu testemunho de vida demonstram que elas não fazem parte da Igreja de Jesus. Eu já tive essa experiência ao longo dos anos, de pessoas chegarem para mim e dizer: pastor, depois de 35 anos convivendo nessa comunidade, eu não tinha uma experiência pessoal de fé em Cristo Jesus. Então eu preciso definir essa questão muito bem, porque quando nós falamos igreja, eu estou falando de uma pessoa que tornou-se cristã, uma pessoa que depositou a sua fé em Cristo, ela crê que Jesus Cristo é a base da sua fé, ela crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e ela se une àquelas pessoas que declaram a mesma fé. O apóstolo Pedro, nesse texto, ele vem e diz que em Cristo Nós somos casa espiritual em primeiro lugar. Então a ideia do apóstolo Pedro é de que agora você, que depositou a sua fé em Cristo, é templo do Espírito Santo de Deus. Às vezes nós cantamos algumas canções e essas canções afirmam que a casa de Deus é esse templo. E a Bíblia diz que a casa de Deus é o seu corpo, que o seu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. E quando essas pessoas se reúnem, como nós estamos reunidos aqui nesta noite, nós formamos um edifício espiritual, não essas paredes, mas você e eu, mas os demais que aqui se encontram, nós formamos uma comunidade, um edifício espiritual. O apóstolo Paulo, ele usa nas suas cartas algumas imagens para ilustrar a igreja. Assim como Pedro usa nesse texto, Paulo também usa algumas imagens. Então, meus queridos, entre as imagens que o apóstolo Paulo usa, ele usa a imagem de um corpo. De um corpo que tem uma cabeça, que é Cristo, e muitos membros. E nós somos membros do corpo de Cristo. Eu sou uma pedra espiritual do edifício que está sendo construído, a igreja de Jesus Cristo. Eu tenho que ter essa consciência de que nós formamos uma casa espiritual. Então agora, a partir de Jesus, o crente que depositou a sua fé nele, o crente em Jesus, ele passa a ser morada do Espírito Santo, e quando ele se reúne, nós formamos um edifício espiritual. Então não pensa a igreja com essa imagem desse templo, mas pensa na igreja, num ajuntamento de pessoas. Então no Novo Testamento, nós temos essas três imagens: você é a igreja, todos que creram em Cristo são igrejas, e nós que nos reunimos nesse templo formamos uma igreja local. Quando o apóstolo Paulo escreveu as suas cartas, ele se dirigiu aos crentes que se ajuntavam para cultuar ao Senhor em determinadas cidades, aos crentes que estão em Roma, aos crentes que estão em Éfeso. Ele escreveu a essas igrejas que estavam localizadas em cidades, dando uma ideia de uma comunidade local. Então nós que nos reunimos aqui nesse templo, que temos uma identidade, Primeira Igreja Batista de Bom Jesus, nós formamos a Igreja de Jesus, nós somos uma casa espiritual. E você é parte desse templo espiritual, você é uma pedra, um tijolo. E quando nós nos ajuntamos, nos reunimos, nós formamos a Igreja de Jesus. O que somos, em segundo lugar? Somos sacerdotes. Uma das doutrinas, no meu entendimento, que precisa ser esclarecida para a comunidade igreja local hoje, que é mal compreendida, é o sacerdócio individual de cada crente. Em Cristo, você foi feito sacerdote. Em primeiro lugar, você é o seu próprio sacerdote. Eu não sou o seu sacerdote. A gente tem uma imagem de que o pastor, ele é o meu sacerdote. E eu ouço isso com muita constância. Eu estou sempre ouvindo as pessoas afirmando que eu não fiz isso, por isso que as pessoas estão fazendo aquilo, porque a vida espiritual de alguém não está bem, porque eu não estive lá, o casamento de alguém está desintegrando, porque o pastor não esteve lá. Então eu sou sacerdote de vocês. Mas a Bíblia diz que você é o seu próprio sacerdote, você é responsável pela sua vida espiritual, você é responsável pelo seu casamento, não sou eu. Qual é a função de um sacerdote? O sacerdote no Antigo Testamento, ele era um representante do povo. Ele levava as pessoas, a presença de Deus, ele mediava, ele fazia a ponte. no Antigo Testamento. O que Pedro está dizendo é que em Cristo nós somos sacerdotes. Você é o responsável pela sua vida espiritual, você tem livre acesso à presença de Deus e você tem a responsabilidade, vou falar mais à frente, de ser o sacerdote daqueles que não conhecem a Cristo. Por isso que nós somos um reino de sacerdotes. Mas com essa imagem que vem da igreja medieval, da figura do sacerdote, e as igrejas reformadas, infelizmente, não conseguiram, ao longo da história, trabalhar bem essa questão do sacerdócio individual de cada membro, nós olhamos ainda para o pastor como o meu sacerdote. Às vezes eu sou traído por essa cultura. Quando eu sou traído? Quando vou fazer uma visita com as irmãs que me acompanham, eu oro em todas as visitas. A ideia que nós passamos é que a minha oração tem mais o quê? Tem mais poder. Quando a Bíblia diz que você tem livre acesso à presença de Deus, você é uma pedra preciosa, eleita pelo Senhor. E nós temos dificuldade, e às vezes nós, sacerdotes, aceitamos isso. Quando eu deveria trabalhar com você, você é o seu próprio sacerdote. Eu não medio a sua aproximação de Deus. Essa não é uma visão bíblica. Mas nós temos uma dificuldade muito grande. Nós estamos então criando uma ideia de culto a personalidades. Aquele pastor tem mais autoridade, aquele pastor tem mais poder. Quando nós afirmamos que Jesus Cristo é o sumo sacerdote e que cada pessoa que depositou a sua fé em Jesus na pedra angular tem livre acesso à presença dele. E talvez seja por isso que nós levamos uma vida de oração muito pobre. Por isso que nós muitas vezes deixamos de exercer o nosso sacerdócio, porque nós estamos ainda presos à imagem do Antigo Testamento, do sacerdote mediando a minha aproximação de Deus. O que somos em Cristo? Somos um povo escolhido, é um povo especial. E essa ideia de eleição, ela é muito interessante, porque a ideia da eleição é de que você não tem mérito. Lembra da somente a graça? Favor imerecido. Deus olhou para nós e nos amou, nos elegeu em Cristo, enviando o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores. Quando nós olhamos para a eleição de Israel, porque Deus escolheu a nação de Israel, o povo de Israel, entre todas as demais nações, a nação de Israel não entendeu muito bem isso. Eles entenderam que eles eram especiais para Deus. Quando a eleição de Israel era graça de Deus sobre a nação, para que eles pudessem abençoar as outras nações. Deus queria fazer da nação de Israel uma nação de sacerdotes, que através deles, a promessa que Deus fez a Abraão, de que através dele, Abraão, sairia uma grande nação, e essa nação seria uma bênção para todas as famílias da terra. A ideia é que todas as etnias da terra seriam abençoadas a partir de Abraão e do reino de Israel. Mas nós, como igreja, não entendemos muito bem isso, porque quando eu experimentei o amor de Deus na minha vida, quando eu ouvi falar a respeito da graça de Deus em Cristo Jesus e recebi a Cristo, eu deveria viver de uma forma entusiasmada, apaixonada por Jesus, porque eu fui amado por Ele, sendo um miserável pecador. E se eu não compreender a minha eleição em Cristo, a graça de Deus manifestada a mim em Cristo, eu vou ser um crente ingrato. Porque a minha resposta como cristão é uma resposta de amor ao amor que Deus manifestou a mim, me elegendo antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele trabalha essa ideia da eleição, da predestinação em Cristo, de toda a humanidade. E eu preciso entender que isso é graça, favor imerecido. O fato de você estar aqui nessa noite participando desse culto é bênção, é graça de Deus na sua vida. E se eu não tiver essa compreensão, eu vou ser um crente indiferente. achando que eu sou especial, que Deus me ama e que Deus não ama aqueles que estão perdidos. Não, Deus ama a todos, e se você foi alcançado pela graça de Deus, louve ao Senhor, agradeça a Ele com a sua vida todos os dias e faça da sua vida um ministério para levar outras pessoas a conhecerem a Cristo. Mas infelizmente nós não compreendemos muito bem a nossa eleição em Cristo Jesus. E o apóstolo Pedro vem e diz que nós somos um povo escolhido. Ou seja, manifestação da graça de Deus foi compreendida por nós e nós precisamos viver na dependência da graça do Senhor Jesus. Em quarto lugar, o que somos em Cristo? Nós somos uma nação santa. Você vê a ideia de povo, ajuntamento, a ideia de nação. Mas agora ele acrescenta o adjetivo santo. O que significa santo? Você como um crente em Jesus, a ideia é de que você foi separado para um propósito. Quando nós pensamos em santidade, nós estamos pensando em algo que foi separado por Deus para cumprir um propósito bem definido. E se você foi alcançado pela graça de Deus, se a graça alcançou você, você foi separado em Cristo para viver de maneira diferente. O Senhor Jesus, quando Ele ora pela sua igreja, lá em João 17, Ele pede ao Pai que não nos tire do mundo. Nós vivemos no mundo, mas nós somos um povo diferente do mundo. Nós somos um povo separado do mundo. Somos um povo que foi separado por um propósito. Nós somos um reino de Deus. Nós somos um reino de sacerdotes. Nós somos uma nação, um povo especial de Deus. Mas não entenda isso de forma equivocada. Não venha se orgulhar disso. Achar que você, que eu, que nós somos melhores do que aqueles que ainda não foram alcançados pela graça, que não compreenderam a graça. Eu devo entender que fui separado para viver de maneira diferente. Eu fui separado para viver com um propósito. Então somos santos porque em Cristo fomos separados do mundo, de seus vícios e corrupções. A nação santa, entre aspas, deve ser uma nação separada, tanto na conduta de vida como na natureza da alma. A igreja, ela é diferente. Se nós nos ajuntamos nesse local com uma identidade, eu sou um cristão, isso significa que eu sou diferente do não cristão no aspecto de conduta, no meu caráter. Eu sou diferente. O mundo tem que ver em nós uma diferença. Por isso que Jesus diz que nós somos sal e luz do mundo. Se a luz não brilhar, ela não serve. Se o sal não salgar, também não serve. E o Senhor Jesus disse que o mundo precisa ver as nossas atitudes para que o mundo glorifique o nosso Pai Celestial. Há um povo especial, e esse povo especial é a igreja. Nenhuma igreja, nenhum ajuntamento de pessoas vive plenamente, satisfaz plenamente os propósitos de Deus. Temos que ter essa consciência que quando nos ajuntamos, nós somos falhos e não vivemos plenamente os propósitos de Deus em nossas vidas. Mas deveríamos ter consciência. Consciência dos nossos erros, das nossas falhas, e buscarmos o aperfeiçoamento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que Deus deu pastores, profetas, mestres. Aí vem a participação e a atuação pastoral no ensino da palavra, visando o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à plenitude, à estatura de Jesus Cristo. Eu tenho que ter consciência de onde eu estou, mas tenho que ter consciência de que há um alvo, há uma estatura a ser alcançada. E esse alvo é Cristo Jesus. Eu devo viver a estatura de Cristo Jesus no meio da minha família, na sociedade em que eu vivo. As pessoas precisam ver em nós a imagem de Cristo sendo refletida. Isso é santidade, é separação. A igreja é um povo especial. E em quinto lugar, o que somos em Cristo? Somos propriedade exclusiva de Deus. Eu gosto muito dessa palavra. O que difere a Delma das demais mulheres aqui nesse santuário em relação a mim? É simples, ela é minha esposa. Ela é minha esposa. Ela é exclusiva. A imagem bíblica é esta. A igreja é a esposa de Cristo. A imagem bíblica é de um casamento. Nós somos propriedade exclusiva de Deus e nós devemos viver para Ele. Isso me leva a uma reflexão: será que eu e você, será que nós temos essa consciência de que eu não posso ter um outro ídolo? Assim como eu não posso ter uma outra mulher na minha vida, a não ser a minha esposa, porque ela é exclusiva, ela é minha. A imagem bíblica é essa. Eu sou exclusivo de Jesus. Eu entreguei a minha vida a Ele e Ele espera que eu viva para Ele, não que eu viva para o mundo. Que eu não viva para as coisas. E se eu não compreender isso, qualquer motivo vai ser motivo para que eu me afaste do ajuntamento, que é a igreja de Jesus. Porque Cristo já não é mais a minha exclusividade, talvez o meu lazer, o meu time de futebol, os meus amigos. Eu sou propriedade dele. Porque eu fui comprado por um alto preço. E o preço foi o sangue de Jesus. Eu tenho que entender isso. Quando eu vivo para Cristo, exclusivamente para Ele, e as pessoas perguntam: por que vocês vivem para Cristo? Porque nós somos propriedade exclusiva dEle. A razão de nós estarmos aqui é vivermos para a glória de Cristo. Então eu sou em Cristo casa espiritual. Eu sou sacerdote. Eu sou um povo escolhido. Eu sou uma nação. Eu sou propriedade exclusiva dele. Mas para que eu sou isso? Para que eu me tornei propriedade exclusiva? Para que eu fui separado entre as demais pessoas deste mundo? Por que eu me reúno com vocês? Há duas razões nesse texto. A primeira, para proclamarmos as virtudes de Jesus. Pedro diz que para proclamarmos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu estava dominado pelo pecado e fui liberto do domínio do pecado para viver na presença do meu Senhor Jesus, e agora eu devo anunciar às pessoas o poder de Jesus, o poder do Cristo que venceu a morte, o poder do Cristo que foi exaltado, glorificado à direita do Pai. E o mundo precisa saber que Cristo é a única pedra, que não existe outro nome debaixo desse céu, em cima dessa terra. Jesus Cristo é o único. Mas eu preciso anunciar essas verdades. E aqui é anunciar, é proclamar, é verbalizar sua fé. Você tem que falar às pessoas o que Cristo fez a você. Tem que falar do amor de Deus, do poder de Deus. A ressurreição de Jesus é a manifestação do poder de Deus. Deus tirando o seu filho da ressurreição ao terceiro dia, glorificando. O mundo precisa saber que Jesus Cristo é Deus. E meus queridos, se eu não verbalizar a minha experiência, somos nós. Nós somos um povo especial de Deus, nós somos a nação santa. Nós somos um reino de sacerdotes. Se você não falar a respeito da sua experiência, quem vai falar? Então, eu fui transformado para um propósito, para que eu anuncie as grandezas daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a segunda razão, o para quê? Para oferecermos sacrifícios agradáveis a Deus. Nós somos sacerdotes nesse templo, não somente eu e você. Deixa eu falar algo para você aqui, não se assuste, você é um sacerdote católico, ouviu? Você é um sacerdote católico. A palavra católico significa universal. Universal. Eu sou um sacerdote. Aonde quer que eu esteja, não importa onde você esteja, você foi chamado para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Quais são esses sacrifícios? Vamos lá, o primeiro. Você precisa oferecer o seu corpo ao Senhor, oferecer os nossos corpos ao Senhor. Romanos capítulo 12, 1 diz que, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O primeiro sacrifício que você tem que oferecer é a sua vida, é o seu corpo. Às vezes nós queremos oferecer coisas a Deus. Esse é o momento de consagração. Então vou oferecer o dízimo ao Senhor. Dízimo é um sacrifício. Mas antes de você oferecer algo a Deus, Deus espera que você se ofereça a Ele. Ofereça sua inteligência. Há pessoas aqui que têm uma inteligência, rapidez no aprendizado. Há pessoas aqui que têm muito conhecimento bíblico. Aproveite o seu tempo, ofereça a sua vida. No Antigo Testamento, o sacrifício era morto. Eles levavam o sacrifício e colocavam sobre o altar. Hoje, o sacrifício é vivo. Se você não se oferecer ao Senhor, você não compreendeu muito bem o que significa o sacrifício de Jesus na cruz por você. Nós não vivemos para nós mesmos. Nós vivemos para a glória dEle. E o primeiro sacrifício que nós temos que oferecer ao Senhor, minha vida. Você não existe sem o seu corpo. Você está aonde o seu corpo está, jovem. É aonde você estiver ali, o seu corpo vai estar. Por isso que eu devo oferecer o meu corpo ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso entendimento que você tem que ter culto na sua vida, seja no seu trabalho, lá na sua sala de aula, aluno, professor, lá você é advogado, lá você é funcionário público, lá você é empresário, aonde quer que você esteja, você está oferecendo culto ao Senhor. Em segundo lugar, o segundo sacrifício agradável ao Senhor é fazer discípulo. É uma forma de nós cultuarmos ao Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo afirma nesse texto: por causa da graça que Deus me deu de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se torne uma oferta aceitável a Deus, santificado pelo Espírito Santo de Deus. Se há um sacrifício que eu devo oferecer a Deus como igreja, são vidas transformadas por através do meu através da minha instrumentalidade. É quando você se apresenta a Deus para verbalizar a sua fé, viver a sua fé, e você traz ao Senhor aqueles que se renderam a Cristo através do seu testemunho de vida, seja através da sua verbalização ou através das suas atitudes. Esta é uma oferta agradável ao Senhor. Discipulado. O apóstolo Paulo está dizendo que ele oferecia os gentios porque ele foi chamado como sacerdote para fazer dos gentios uma oferta agradável ao Senhor. O terceiro sacrifício agradável que nós devemos oferecer ao Senhor é o nosso louvor. A Bíblia diz que o louvor, por meio de Jesus Cristo, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessa o seu nome. Nós entendemos que só aqueles que declaram que Jesus Cristo é o seu Salvador e Senhor podem oferecer ao Senhor um verdadeiro louvor. Quando você entra aqui para cultuar ao Senhor, você está oferecendo adoração, sacrifício. Sacrifício de adoração, de louvor, porque o louvor é frutos de lábios que confessam Jesus Cristo. Em quarto lugar, para oferecermos sacrifícios agradáveis a Deus, servirmos ao próximo, como está escrito em Hebreus 13:16, não se esqueça de fazer o bem, e não fazer o bem, de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. É quando nós servimos ao próximo. Isso é um sacrifício agradável ao Senhor que nós oferecemos como comunidade. E concluindo, a nossa contribuição. Filipenses 4:18 diz: recebi de tudo, e o que tenho a mais, o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Quando você devolve o dízimo e as ofertas, você está oferecendo um sacrifício ao Senhor. Isso é culto. Se nós fomos transformados em Cristo, nós fomos transformados para um propósito. E o propósito é que você anuncie. Quando nós nos ajuntamos, os ajuntamentos são para oferecermos sacrifícios agradáveis a Deus, para proclamarmos essa mensagem de salvação. Então, meus queridos, eu preciso entender o que eu sou. Quando eu te fiz aquela pergunta no início do culto, se você pertence à igreja de Jesus, a minha pergunta é a seguinte: você já recebeu a Cristo como seu Salvador, como Senhor da sua vida? Que se você o recebeu, se você declarou que Cristo é o seu único e suficiente Salvador e Senhor, isso significa que você tornou-se igreja de Jesus e você passou a pertencer à igreja universal de Jesus Cristo, a igreja universal de Deus sobre essa terra. Talvez você possa não ser membro dessa igreja local. Você ainda não se tornou membro dessa igreja, dessa comunidade. Mas se você recebeu Jesus Cristo como Salvador, você pertence à igreja de Jesus, porque você é a igreja. Então, meus queridos, o meu desejo é que tenhamos essa compreensão. Porque você pode ter compreendido o que significa ser igreja, mas talvez você não tenha compreendido o que significa pertencer à igreja. E pertencer à igreja vai ser um outro tema que eu vou trabalhar com vocês. Pertencer a uma comunidade local. Porque na visão do Novo Testamento, quando eu me torno igreja, eu preciso pertencer a uma comunidade local. Ser e pertencer. Eu preciso estar presente, porque sozinho você não consegue ser igreja. Sozinho não. A imagem do Novo Testamento, da eclesia, é de um ajuntamento de pessoas que se tornaram igreja, mas que querem pertencer a uma comunidade, porque entenderam que precisa oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Nós fomos transformados para um propósito, há um para quê. E eu preciso, com a minha vida, responder o para quê. Porque um dia eu hei de encarar o meu Senhor face a face, e nós vamos prestar contas a Ele de tudo que nós fizemos como igreja dEle enquanto aqui estivermos sobre essa terra. Então, igreja, ser e pertencer. A minha pergunta é esta: você pertence à igreja de Jesus? Sim? Então fique em pé que nós vamos louvar ao Senhor. Nós vamos adorá-lo. Se você tem estado aqui conosco, pastor, eu não me tornei, eu não pertenço a esta comunidade, Primeira Igreja Batista de Bom Jesus, mas desejo pertencer a esta comunidade. Eu desejo pertencer a esta igreja local. Quero fazer um convite a você. No dia 3 de dezembro, a partir das 8 horas, nós vamos estar falando a você como você pode ser recebido por esta igreja local, por essa comunidade. Se você já foi recebido na Igreja Universal, se você já é a igreja de Jesus, vem se unir a nós. Venha pertencer a essa comunidade local, venha oferecer sacrifícios agradáveis a Deus aqui conosco, venha cumprir a sua missão conosco. Nós estaremos aqui para recebê-los, e será uma alegria caminharmos juntos, servirmos juntos, oferecermos sacrifícios agradáveis a Deus juntos e vivermos para a glória dele. Amém? Convido você a fechar seus olhos, a inclinar a sua cabeça para esse momento de oração, e eu gostaria de levá-lo a uma reflexão. Você, como igreja, o que somos em Cristo? O que você é em Cristo Jesus? E para quê? O que nós somos em Cristo? Você tem cumprido o propósito pela qual você se tornou em Cristo? Tem proclamado as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua luz? Tem oferecido a Ele sacrifícios espirituais? Apresentado o seu corpo, sua inteligência, o seu tempo, sua saúde, sua juventude? Tem adorado ao Senhor? Você tem levado outras pessoas a uma compreensão dessas verdades que você um dia foi levado pela graça de Deus a entender? Um dia o Espírito de Deus trabalhou na sua vida e você foi alcançado pela graça, e você hoje tem levado outras pessoas também a entender a graça de Deus manifestada a nós através da morte e da ressurreição de Jesus? Senhor, nós estamos diante da Tua presença. A minha oração é que o Teu Espírito tenha liberdade de agir em cada coração aqui nessa noite. Que saiamos daqui, ó Deus, com essa compreensão do que somos em Cristo e para que somos. Que ao sairmos, ó Deus, desse templo, nós possamos cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Nos dê essa compreensão, que o Teu Espírito seja inflamando os nossos corações nessa noite. Nós clamamos ao Senhor porque confiamos na Tua bondade, nas Tuas misericórdias, no Teu poder. E agora, quando clamamos ao Senhor, nós o fazemos confiados no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E que a graça, maravilhosa graça do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus, que teu grande e infinito amor e que as consolações do teu Espírito esteja repousando sobre esta congregação e sobre a tua igreja espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.